peccani, 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 peccani.
Bom, tivemos um problema aqui técnico, daqui a pouco a gente retorna com esse material aí. Essa matéria, né, a respeito com a Daniela Longuinho. Vamos seguir em frente, nós temos aí a próxima. Então vamos pro mundo. Agora são 10 horas. 10 horas e 17 minutos. Enquanto o Edgar e a Daniela não vêm, nós vamos trazer uma informação para você ainda aqui do Gente Debate, você que gosta da feira, você que gosta da Expoacre. Nós vamos trazer daqui a pouquinho aqui no Gente Debate que a Expoacre em Rio Branco e no Juruá já tem datas definidas para este ano de 2026. Não sabem, você já pode ir avisando as pessoas, mande mensagem. Olha, daqui a pouquinho tem uma matéria falando a respeito da Expoacre, tanto em Rio Branco como lá no Juruá. Lembrando que a Expoacre é todas as edições com transmissão ao vivo, né, do Sistema Público de Comunicação do Acre, Rádio Difusora Acreana, Aldeia FM. Nós trazemos todos os anos a Expo Acre. A gente mostra para você que nos ouve, a gente traz todas as informações para você que está em casa, você que está sempre aguardando. Não tem como ir até o local da feira, mas você participa através das rádios da rede pública, né? O Sistema Público de Comunicação chega no celular com a Expo Acre aí na sua residência. Você tem a oportunidade de saber tudo o que acontece através do som da Rádio Difusora, Rádio DFM, as 11 emissoras da rede pública de rádio. A gente volta com quem, meu caro Márcio Alberto? Vamos voltar com a Daniela. Daniela Longuinho está voltando agora para continuar, né, a nossa matéria que nós chamamos aqui para você entender um pouco mais sobre o Contrata Mais Brasil, que amplia serviços para MEIs, compras públicas, em compras públicas. Vamos conferir.
A plataforma Contrata Mais Brasil ampliou de 47 para 107 o número de ocupações autorizadas a prestar serviços para a administração pública. Entre os novos serviços disponíveis para microempreendedores individuais em compras públicas estão manutenção de extintores, mecânica de veículos, coleta de entulhos e reciclagem, confecção de uniformes escolares e instalação de computadores. Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação, cita as instituições que fazem parte do Contrata Mais Brasil, que teve início em fevereiro de 2025, inspirado em um programa desenvolvido pela Prefeitura do Recife.
Então, o MGI, a AGU, o MDA, o MDS, o INCRA, CONAB, MEC, FNDE, MEMP, SEBRAE, a BDI, a Prefeitura de Recife, a Imprel e a Fundação Jataí. Esse é um projeto que a cada dia tem mais e mais organizações e pessoas participando.
O secretário do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos destaca também que a plataforma, além de simplificar as compras públicas, busca estimular novos negócios entre o governo e os microempreendedores individuais.
Então, o que a gente está almejando, né? É sempre bom lembrar com o Contrata Mais Brasil, que as compras públicas sejam simples para quem compra, simples para quem vende, para que a gente possa usar o poder de compra do Estado como indutor de desenvolvimento.
Esta nova etapa do Contrata Mais Brasil também inclui a criação de um módulo de alimentos que conecta órgãos públicos à agricultura familiar, com a integração a programas como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Mais informações estão disponíveis no endereço gov.br/contrata-mais-brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Agora no Acre são 10 horas e 21 minutos. No episódio de hoje da série Tira Dúvidas do Imposto de Renda 2026, como fazer a declaração de dívidas, financiamentos e consórcios. Você sabe? Então entenda agora na matéria de Edgar Matsuki.
Tira dúvidas do IR 2026. Na hora de declarar o imposto de renda, muita gente foca no que ganhou, mas não basta informar apenas os salários e os bens. Dívidas, como de empréstimos e financiamentos, também devem ser declaradas. O mesmo vale, por exemplo, para consórcios como de carros e imóveis. No caso de dívidas, quem ensina como declarar é a professora de Ciências Contábeis da Unic Beira Rio, Mayla Carling.
Preciso declarar tanto dívidas com bancos, instituições financeiras, quanto dívidas contraídas com pessoas físicas, amigos, parentes, pessoas conhecidas. Esses valores, eles devem ser lançados todos na ficha de dívidas e ônus reais. Lá o contribuinte vai selecionar o código correspondente ao tipo de dívida. Também ele pode informar os valores que já foram pagos no ano calendário referente àquela dívida.
Se o contribuinte for participante de um consórcio, a forma de declarar depende se ele já foi contemplado com um bem. A professora Mayla explica a diferença entre quem ainda espera e quem já foi sorteado.
Caso o contribuinte não tenha sido contemplado, ele vai informar esse consórcio na ficha de bens e direitos e vai colocar lá todo o valor que foi pago até 31 de dezembro do ano corrente e vai escrever como crédito em consórcio. Já se ele foi contemplado, o bem adquirido através dessa contemplação do consórcio deve ser declarado como um novo item.
No caso de financiamento de imóveis, quem orienta é a professora Marcela Truzzi Nakashima, da Anhanguera.
Você vai precisar preencher o tipo do imóvel e incluir informações como endereço completo, data da aquisição, forma de pagamento, número da matrícula no cartório de registro de imóveis e o código do imóvel no cadastro municipal.
Vale apontar que dívidas, consórcios e financiamentos de cônjuges e de dependentes também devem ser declarados. Quem explica é o professor Davidson Carvalho, da UDF.
Se a declaração for em conjunto com o cônjuge ou companheiro, ou se os bens e direitos comuns forem relacionados na declaração do contribuinte titular, inclua também as dívidas e ônus do cônjuge ou companheiro. Tratando-se de declaração com inclusão de rendimentos de dependente, deverá ser informado o valor das dívidas e ônus reais do dependente.
O prazo final de entrega do Imposto de Renda 2026 é 29 de maio. Não perca. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
De olho no mundo.
E após as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Irã defendeu nesta segunda-feira a sua proposta de encerrar a guerra no Oriente Médio. O governo iraniano classificou o texto como legítimo e generoso, mas as negociações voltam a entrar em impasse. Segundo o porta-voz da diplomacia iraniana, Teherã exige o fim da guerra, a suspensão das sanções econômicas e também a liberação de ativos congelados pelos Estados Unidos. O Irã também quer garantir a segurança lá no Estreito de Hormuz e também no Líbano. Já os Estados Unidos consideram as condições inaceitáveis. Trump criticou a proposta e reafirmou exigências sobre o programa nuclear iraniano e também o controle lá no Estreito de Hormuz. Tá dando para entender aí que o Estreito de Hormuz não só é um ponto estratégico, como também é um ponto de impasse, né? E esse novo impasse aumenta a incerteza sobre o futuro do cessar-fogo e também voltou a pressionar o preço do petróleo no mercado internacional. E por falar em mercado internacional, nós vamos agora a um giro com as principais notícias no mundo e trazendo uma ênfase sobre essa questão do hantavírus, porque um norte-americano e uma francesa testaram positivo para esse vírus que tem preocupado autoridades na área da saúde no mundo inteiro.
Giro Internacional.
Maria Paula Carvalho.
Paris, 11 de maio de 2026. Vamos aos destaques desta edição. Um dos 17 passageiros americanos evacuados para os Estados Unidos do navio onde foi identificado um surto de hantavírus testou positivo para a doença, segundo o Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Outro apresenta sintomas leves, mas ainda sem confirmação positiva. Aqui na França, das 5 pessoas repatriadas do navio MV Ondius, uma passageira testou positivo e apresenta sintomas. O governo identificou 22 pessoas que tiveram contato com o vírus e medidas iniciais de isolamento já foram adotadas. Nesta segunda-feira, não há previsão de evacuação pela manhã, quando o navio será reabastecido antes de seguir viagem rumo aos Países Baixos. Após um último voo de repatriação repatriação de cidadãos australianos previsto para esta tarde. 94 passageiros e tripulantes de 19 nacionalidades foram retirados da embarcação no domingo. 3 pessoas morreram até agora em decorrência do antivírus. Paris e Londres irão co-presidir uma reunião por videoconferência na terça-feira dos países dispostos a contribuir para uma missão militar de segurança no Estreito de Hormuz. Teerã alertou para uma resposta militar decisiva e imediata caso haja um destacamento de tropas francesas e britânicas na região. O Irã exigiu o fim da guerra e o desbloqueio de ativos iranianos bloqueados. Os preços do petróleo voltaram a subir nesta segunda, depois que Donald Trump rejeitou a resposta do Irã às propostas dos Estados Unidos para encerrar a guerra. Donald Trump irá à China entre os dias 13 e 15 de maio, onde tentará pressionar o presidente Xi Jinping em relação ao conflito contra o Irã. Na Venezuela, um prisioneiro político detido desde fevereiro foi encontrado morto domingo numa delegacia em Anacur, segundo a ONG Foro Penal. Em um caso distinto, a morte do preso político Vitor Hugo Quero Navas, sob custódia do Estado desde 2025, voltou a gerar críticas ao sistema prisional. O Ministério Público abriu uma investigação e determinou a exumação do corpo. O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra foi libertado da prisão nesta segunda-feira após cumprir 8 meses de pena, levantando dúvidas sobre seu possível retorno à vida pública. Condenado à revelia por abuso de poder e corrupção, Shinawatra havia retornado ao país em 2023 após cerca de 15 anos fora para cumprir uma pena de 8 anos de prisão que foi posteriormente reduzida. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Agora são 10 horas e 29 minutos, 10 e 29. Olha, agora é aquele momento de falar com os nossos ouvintes. Você que mandou sua mensagem para cá, você que ainda não mandou, fique à vontade. Vá enviando a sua mensagem, daqui a pouco a gente vai trazer os seus áudios, né? A mensagem de texto. Quem tá ligado do Gente em Debate é o Nivaldo Sampaio. Bom dia, Nivaldo, lá na Nova Estação, sempre ligado aqui é a Aldeia Difusora. Muito obrigado mesmo, tá bom? E você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Acre, do Brasil e do mundo, pode mandar sua mensagem também, porque agora nós vamos faturar. Ah, é, também, eu tenho mais um aqui, pessoal, a Jess me lembrou bem. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, tá sempre ligado aqui no Gente em Debate, lá em Tarauacá. O Célio e toda a equipe do Maria da Penha, né? Lá no município de Tarauacá. Célio, meu irmão, e a equipe aí que tá sempre conectada, ligada aqui na Difusora, muito obrigado, tá bom? Pelo carinho da audiência. A Célio Fabrício, ela trouxe essa informação pra gente. Olha, a equipe do Maria da Penha em Tarauacá, tá todo mundo ligado aí na Difusora, é o DFM, Jéssica Parada.
É, o Célio, inclusive, tá por aqui, estão participando de uma capacitação, né? Um treinamento pra equipe dele e a gente deseja, assim, tudo de bom para vocês e agradece pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem.
Desse jeito, agora nós vamos ao intervalo comercial ainda hoje no Gente Debate. A governadora Maiúsa leva benefícios à educação, saúde e regularização fundiária a Brasilédia e Epitaciolândia.
É isso, suspeito de chefiar um esquema de jogo de azar foi preso por policiais a paisana aqui no Acre.
Azar. Já a seguir, é no Brasileiro de Futebol da Série D, todos os times acreanos eles foram derrotados.
É, e a gente vai trazer todas as informações da prorrogação, da suspensão das aulas, viu? As aulas presenciais em todo o estado. A gente vai colocar todos os pais dos alunos aí a par de todas as informações. Fica com a gente que a gente volta já já.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida. Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Já imaginou fazer suas compras e ainda concorrer a prêmios incríveis? No mês do consumidor, isso é realidade com a campanha Compra Premiada. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você garante um cupom para concorrer a uma moto CG150, 3 iPhones 17 e 3 TVs de 50 polegadas. É simples, comprou, ganhou um cupom, participou. Valorize o comércio local, aproveite as ofertas e ainda aumente suas chances de ganhar. Procure as lojas participantes e participe da Compra Premiada. Sua próxima compra pode valer muito mais.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Dez horas e 35 minutos. Olha, vamos falar de oportunidade, mas...
Mercado de trabalho.
Agora vamos falar de oportunidade de emprego. Tem 358 vagas, são novas vagas. 8 para servente de pedreiro, 5 para engenheiro civil, vaga para estagiário e 29 para auxiliar administrativo PCD. Qualquer informação a respeito dessas vagas, entre em contato no WhatsApp 0800-647-8082. 68 não precisa colocar, é 0800-647-8182 é o WhatsApp.
Daniel, e nós falamos antes do intervalo que íamos trazer informações sobre a suspensão, né? Sobre a prorrogação dessa suspensão das aulas, né, em todo o estado. E Thaís Caroline preparou um material e traz agora pra gente.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, determinou a suspensão das atividades presenciais em todas as unidades de rede estadual de ensino até dia 12 de maio. O retorno das aulas está previsto para esta quarta-feira, dia 13. A medida foi adotada diante da necessidade de acolhimento psicossocial da comunidade escolar e da reorganização dos protocolos de segurança, após um episódio de violência extrema registrado em uma unidade de ensino durante a semana passada. Será iniciado um cronograma de acolhimento e orientação envolvendo servidores, professores e colaboradores da educação, com foco na apresentação dos novos fluxos e procedimentos de segurança nas escolas. Na terça-feira, dia 12, está previsto um encontro com pais, mães e responsáveis legais dos estudantes para a apresentação das novas diretrizes de segurança e da reorganização das unidades escolares dentro dos princípios legais e da proteção à comunidade escolar. Segundo a gestão da educação estadual, a retomada das aulas presenciais na quarta-feira, dia 13, ocorrerá de forma gradual, com ações de acolhimento aos estudantes e atividades voltadas à promoção da cultura de paz, além de orientações sobre os novos protocolos de convivência e segurança nas escolas da rede estadual. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Obrigada, Thaís Caroline, pelas suas informações. E ainda seguindo, né, sobre esse assunto, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura apresentou um protocolo de segurança escolar aos gestores justamente para esse retorno às aulas. E a Clícia Araújo é quem traz essa matéria para
a
gente.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura apresentou o protocolo de segurança escolar para o retorno das aulas da rede estadual, previsto para quarta-feira, dia 13 de maio. A reunião foi realizada no auditório da Secretaria de Educação em Rio Branco, com a participação de representantes das Forças de Segurança, Ministério Público do Acre, Ministério da Educação e profissionais da educação, além de transmissão ao vivo pela internet. O objetivo é garantir um retorno seguro e acolhedor aos estudantes, após o episódio de violência extrema registrado recentemente. As ações previstas incluem fortalecimento da cultura de paz, prevenção à violência e apoio psicossocial à comunidade escolar. Durante o encontro, o secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, destacou que as escolas precisam continuar sendo ambiente de paz e segurança. Segundo ele, o governo trabalha em parceria com instituições como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e Universidade Federal do Acre, para reforçar a proteção no ambiente escolar. A representante do Ministério da Educação, Sara Carneiro, ressaltou que o enfrentamento à violência exige atuação conjunta entre educação, segurança pública e rede de proteção. Já a chefe do Departamento de Segurança Escolar da Secretaria de Educação, Mila Almeida, apresentou os protocolos que serão adotados nas escolas. Entre as medidas estão revistas pedagógicas nas mochilas dos estudantes, reforço das rondas escolares e atividades de acolhimento e convivência escolar. Segundo Mila, todas as escolas da rede estadual receberão acompanhamento da rede de proteção e do Observatório de Segurança Escolar. As ações de prevenção ao bullying e fortalecimento da cultura de paz também continuarão sendo trabalhadas de forma permanente nas unidades de ensino. Clícia Araújo, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora nós vamos falar da área ambiental. O Acre liderou a articulação da agenda hídrica na Amazônia Legal e também ampliou parcerias estratégicas. Quem vai trazer essa informação para a gente é Ana Thaís Cordeiro.
Acre lidera a agenda azul da Amazônia Legal e firma compromisso pela integração das águas. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente do Acre, participou do 3º Fórum Brasil das Águas, realizado em São Luís do Maranhão. O evento é um dos principais encontros nacionais voltados à gestão, governança e segurança hídrica no país. A programação reuniu representantes de órgãos gestores estaduais da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, especialistas, pesquisadores e instituições de todo o Brasil para debater os desafios relacionados à água diante das mudanças climáticas e da intensificação dos eventos extremos. A comitiva acreana participou da reunião do Fórum Nacional de Órgãos Gestores, além de painéis técnicos e agendas estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos. Entre os destaques da participação do Acre esteve a palestra da chefe do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental da SEMA, Maria Antônia Zabala. No painel Segurança Hídrica na Amazônia, o papel da governança diante dos eventos climáticos extremos. A apresentação abordou os desafios enfrentados pela região com a intensificação das secas e das cheias extremas, reforçando a necessidade de uma governança integrada baseada em dados qualificados, planejamento e cooperação institucional, como estratégia para fortalecer as políticas públicas voltadas à segurança hídrica. A programação também incluiu a reunião do Grupo Técnico da Agenda Azul da Amazônia Legal, coordenada pelo Acre, um espaço de articulação entre os estados amazônicos para o fortalecimento da gestão das águas. Durante o encontro, foi assinada a Carta Conjunta de Intenção pela Integração da Regulação dos Usos de Recursos Hídricos na Amazônia Legal. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 42 minutos, 10h42, ainda na área ambiental, o Acre participa do terceiro encontro do programa Cidades Verdes, Resilientes e Fortalece a Agenda Climática nos Municípios. Confira.
Acre participa do terceiro encontro do programa Cidades Verdes, Resilientes e Fortalece a Agenda Climática nos Municípios. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, participou do terceiro encontro do programa Cidades Verdes Resilientes, em Brasília, reforçando o compromisso do Estado com a agenda de adaptação às mudanças climáticas e o fortalecimento das políticas ambientais nos municípios acreanos. O evento reuniu representantes das esferas federal, estadual e municipal para debater estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas com foco na construção e atualização de planos de arborização urbana e adaptação climática. A proposta é alinhar dados, compartilhar experiências e estruturar soluções baseadas na natureza que possam ser executadas a curto, médio e longo prazo. Durante o encontro, também foram discutidos os impactos das ondas de calor e os efeitos do El Niño, considerados críticos para esse ano. A partir do diagnóstico apresentado, os entes federativos buscam definir prioridades e caminhos para acesso a linhas de financiamento, em parceria com o governo federal e instituições como o BNDES. Um dos eixos centrais do programa é o Adapta Cidades, que prevê apoio técnico aos municípios na elaboração e atualização dos seus planos de mitigação e adaptação climática. No Acre, 10 municípios foram indicados. A adesão é voluntária, mas garante suporte técnico e fortalece a capacidade de captação de recursos. A secretária adjunta da SEMA, Renata Souza, destacou que para o Estado, a importância do programa Cidades Verdes Resilientes está na consolidação de dados reais atualizados, fundamental para estruturar o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas e ampliar o acesso a financiamentos nacionais e internacionais. Ana Thaís Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 44 minutos.
Gente em debate esporte.
Nós vamos direto para a Central de Esportes. Vamos começar com Jusa Bispo lá em Sena Madureira, que um atleta criando de Sena Madureira. Ele vence o 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo. É isso, Jusa? Bom dia.
Bom dia, Damião Viana, Jesse Parada, ouvinte do Sistema Público de Comunicação, né, do programa Gente em Debate. É verdade, a vitória marca o bicampeonato do atleta, que já havia conquistado o título de campeão Overhaul em 2025. O fisiculturismo acreano conheceu seu grande destaque deste ano na tarde deste sábado. O atleta Rafael Cardoso, natural de Sena Madureira, sagrou-se campeão overhaul do 7º Campeonato Acreano de Fisiculturismo, garantindo uma das vitórias mais importantes de sua trajetória esportiva. A conquista desse sábado não é inédita para o fisiculturista, porque Rafael Cardoso conseguiu repetir o desempenho de 2025, quando também subiu ao lugar mais alto do pódio e garantiu o título máximo da competição estadual. O resultado consolida o atleta como um dos principais nomes da categoria no estado, Damião. Logo após o resultado, Rafael utilizou suas redes sociais para compartilhar a alegria com os seguidores e agradecer a rede de apoio que acompanhou durante a fase de preparação. Hoje, subi no palco e conquistei o troféu de Overhaul, mais uma vez repetido o feito de 2025, celebrou o atleta. Em sua publicação também, ele fez questão de destacar o suporte da família, a sua crença religiosa, gratidão a Deus, a minha esposa, meus apoiadores e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, afirmou Rafael. Com a nova vitória, o município de Sena Madureira ganha projeção nacional no esporte. A modalidade de fisiculturismo é conhecida pela exigência extrema demandando dos atletas uma rotina rigorosa de treinos, alimentação controlada e preparação física de alto rendimento. Elementos que foram fundamentais para o sucesso de Rafael no palco acriano. De Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, Júlia Bispo para o programa Gente em Debate. Muito bom dia, Damião, e minha amiga Jessi Parada.
Bom dia, Júlia. Muito obrigado pelas informações e sucesso aí para o Rafael, né, nessa etapa da carreira dele. E agora, direto da Central de Esportes, nós vamos falar com quem, Márcio Roberto?
Alberto Casas.
Muito bom dia, Alberto Casas.
Muito bom dia, Jessi, Damião, Thaís, que está aqui assessorando, né, e o Márcio ali. E você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso, todos os dias estamos aqui de segunda a sexta, trazendo o melhor do esporte local.
Alberto, vamos iniciar nosso bate-papo falando do Santa Cruz, que venceu o Fácil de Virada 2-1 e segue na Copa do Brasil Sub-15. Qual o próximo passo agora para a sequência do Santinha na competição?
Ontem foi a última rodada da série do campeonato da Copa do Brasil Sub-15.
Jogando a primeira fase, né?
Primeira fase. Tivemos lá em Porto Velho, né? O São Raimundo foi lá, o Porto Velho recebeu o São Raimundo. Porto Velho jogava pelo empate, perdeu por 3-1 para o São Raimundo de Roraima. Já aqui no estádio Tonicão, o Santa Cruz recebeu o Fast, que também jogava pelo empate, o Fast, né? E o Santa Cruz tomou logo um gol no início do jogo, 1-0 para o Fast. Só foi empatar a partida no segundo tempo, de pênalti, que realmente foi muito pênalti mesmo, né? O garoto o garoto do Santa Cruz, número 10, fez o gol da partida. E o segundo gol, o gol da virada também, foi um alto gol. Gol contra da equipe do Fast. O zagueiro cabeceou para trás, o goleiro não estava bem posicionado e foi voltar para segurar a bola. Só que ele deu um soco na bola, a bola bateu, estufou a rede. E aí, virada do Santa Cruz, 2-1. Festa, olha, muitas mães estavam ontem no Tonicão para ver esse jogo só, viu? Para ver esse jogo do Santa Cruz contra o Fast. E as mães agitaram.
Alberto, falar.
Tinha torcida agitando mesmo com corneta, com aquela.
Para motivar.
Motivar mesmo a garotada.
Alberto, agora segue o Santinha. Vai, na próxima fase, vai enfrentar o Paysandu.
Pode ser, vamos saber hoje, né?
Já, o Paysandu será o adversário do Santa Cruz na segunda fase da Copa.
Aí faltou o local e horário, né?
Pois é, o local e do confronto. Não. Departamento de Competições, segundo informações aqui do PH Nascimento, né? Vai ser. Ó, o Departamento de Competições ainda não vai disputar. Vai disputar data e local. Vai ter aí.
Saiu aí.
As definições, né? A CBF vai definir aí.
Pode ter saído o adversário.
Mas né? É o Paysandu, né?
Sim. E o Santa Cruz, a direção, já disse o seguinte: que vai em busca de 5 reforços para esse time. Que não tem muita coisa, não, viu? O que nós vimos ontem tem que melhorar e melhorar muito.
O Santinha.
Você viu o resultado de 2-1, mas o Fast jogou muito. O Santa Cruz levou sorte. Né? E venceu por 2-1 com esse gol contra, com alto gol. E sabe como é que foi o desempate? Porto Velho e São Raimundo, Santa Cruz e Fast, os quatro ficaram com 4 pontos. Cada um perdeu uma partida, né? E empataram outra. E aí vamos para os critérios de desempate. O São Raimundo venceu o Porto Velho 3-1, garantiu a sua classificação, saldo de gols. Já o Santa Cruz, que devia 2 gols, fez 2. Tomou 1, ficou zerado no saldo e foi disputar com o Fast, sabe como? Nos critérios técnicos. Confronto direto não podia porque cada um venceu um. Aí foram para os cartões, terceiro item lá de classificação.
Se caso...
Gols pró, gols contra, tudo igual.
Igual.
Aí foram para os cartões.
Aí se não desse cartão ia para escanteio.
Exato, aí tem os critérios lá, né? E aí... O Santa Cruz levou a melhor porque o Fast tinha 2 cartões vermelhos e muitos amarelos. Ontem ele tomou um vermelho no banco. Um diretor do Fast ajudou também.
Foi, ele sair. Ajudou na.
Ajudou a sair, né? Porque com o empate, ficou todo mundo igual. O Santa Cruz levou a melhor no critério técnico de desempate já nos cartões. Porque ele só tem cartão amarelo e não tinha cartão vermelho. Pronto. E o vermelho anula um monte de amarelo.
Bom, agora é o seguinte: a sequência da competição. É jogo único.
Jogo único. Não, eu acredito que não.
Não, né?
Tem que ver,
não
como, tem que ver como é que vai ficar ainda. Não vou te.
Mas aí pode ser lá e cá, pode ser.
Pode ser lá e cá. E a terceira fase será aí, sozinho lá no Rio de Janeiro.
Na Granja.
Lá na Granja Comari. É. Então, pensando nisso, é que a direção vai buscar aí para esse jogo o mais rápido possível esses reforços. É, pelo menos 5 reforços aí. E tem que ter atacante, porque nós vimos ontem ali, tem jogadores grandes, mas são lentos, né? Lento, não tem que partir para cima do ataque. Então, o certo é que o Santa Cruz conseguiu aí a sua vitória. Foi o único clube que deu, né, emoção aí para os acrianos ontem no Dia das Mães.
Pois é, todas as equipes da Série D, Galvez, Independência, Andirá, Andirá, eu quero confundir, trazer o Maitá com o Andirá. Perdão aí você que é torcedor do Andirá.
Não deixa não, né?
Então, para você.
Pelo placar é a mesma coisa.
Fala aí, Alberto, do Maitá.
Olha,
fala do Independência, fala do Galvez. Os três.
Nós tivemos, né, nesse final de semana, as três equipes do Acre em campo.
É.
Duas em Rondônia, uma aqui no Tonicão. O Porto Velho enfrentou o Independência, foi o primeiro. Esse jogo nós passamos a limpo aqui na Difusora, na Rede Pública de Comunicação. Porto Velho venceu o Independência por 2-1. Né? E lá em Rolim de Moura, o Guaporé venceu o Galvez por 1-0. Nesse jogo aqui, o Galvez, meu amigo, foi operado.
É?
Né? Porque a marcação do pênalti foi bizarra. Um pênalti que praticamente...
Foi inventado?
Inventado. Só estando no bolso o juiz para marcar um pênalti daquele. Porque o atacante veio de trás e trombou com o zagueiro que estava na frente dele. Né? Ele estava lá por um do gol. E o zagueiro estava saindo da área. Ele chegou e se jogou em cima do zagueiro. O árbitro virou e pênalti. Como? Que tinha sido, era a falta dele em cima do zagueiro. Mas não, ele deu pênalti a favor do Guaporé. E o Guaporé foi lá, bateu, fez 1-0. E o Galvez continua, né? Logicamente, dentro da zona de classificação. Está ali na quarta posição. O Guaporé, com esse gol, com esse jogo, os 3 pontos, havia passado à frente do Araguaína. Né, ele seria o primeiro colocado. Momentaneamente ele foi. Só que ontem, no estádio Tonicão, o Maitá não viu a cor da bola
tomou
no
7.
Primeiro tempo. Tomou 3 no primeiro e 4 no segundo. 7-0. Foi isso mesmo. 7-0. 3 no primeiro tempo, Fernando ainda dizia assim na transmissão. Se lá no Mirandão, que não é o piso, não é um dos melhores, eles deram 6, aqui, meu amigo, pode aprontar a sacola aí.
Pode levar.
E aí, deu no que deu,
foi,
né?
Foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu e tem mais. É. Jogando sério. Respeitando o adversário, é jogar sério.
É.
Né? O árbitro, o técnico Léo Goiano, não quis brincadeira, trocou alguns jogadores e eles trouxeram, Damião, quase 25 jogadores aí para essa fase. Né? Esses dois jogos aqui, porque eles chegaram na quinta-feira passada, né? Não teve problema de cansaço e tudo mais, foram para cima do Maitá. É um time sub-20 do Maitá, mas é um time que a gente não vê nenhum padrão de jogo. Né? E vão ficar aqui até domingo para o jogo contra o Independência. Ou seja, não vai ter aquele negócio de cansaço, de viagem.
Só vai estar treinando.
Porque se vai e vem, até as despesas seriam maiores. Né? Porque vai passar de ida, vem passar de volta. Vai passar de ida novamente.
É melhor ficar logo a semana.
Ou melhor, fizeram a logística juntamente com a CBF e a CBF também preferiu que eles ficassem aqui. Né?
Roberto,
Ou seja, eles trabalharam muito bem a logística dos dois jogos aqui. E tem time nosso aqui, os três nossos times aqui não sabem fazer uma logística. Porque
vai e volta.
O único que fez mais ou menos agora foi o Galvez, que saiu daqui na terça-feira à noite. Foi para Cacoal, próximo do município lá de Rolim de Moura. Né? E ainda foi operado nesse jogo lá contra o Guaporé.
Falar em Guaporé, a gente percebe aqui a classificação.
Araguaína voltou ao primeiro lugar.
Araguaína subiu a primeira colocação.
É a mesma pontuação do Guaporé, 14 pontos.
É, Porto Velho tem 10 pontos.
E o Galvez tem 7.
7. É, na verdade vai ficar aqui mesmo.
Independência 5, né?
Independência 5, o Maitá 0.
Aí no final de semana nós vamos ter aí o jogo entre o Maitá e Galvez, jogo esse do sábado lá no Tonicão, né? O Galvez praticamente vai vencer, porque o Maitá não ganha ninguém. Os dois gols que ele marcou foi em cima do Galvez, né?
Pois é.
3-2, né? 3-2. Então, só os gols que ele marcou.
Isso aqui,
então,
isso aqui não é inédito para a equipe do Maitá ser o último em todas as séries.
Já
aconteceu, né?
Tirou até do Navas, tirou o título do Navas.
Né? De ser o último em todas as séries.
De todas as séries.
E nessa tá mais feio que ele não pontuou, né?
Não, nem um ponto. Nenhum ponto. E aí, no domingo, teremos esse jogo do Independência contra o Araguaína. Então, essa é a situação dos nossos times na Série D do Campeonato Brasileiro, já que abriu o retorno, né?
Ah, pois é.
Abriu o retorno agora, praticamente, se o Galvez vencer no sábado, obriga o Independência a vencer o Araguaína, é para continuar na briga ali com o Galvez pela vaga, a quarta vaga. Né? Ele vai para 8 pontos se ele vencer. Tem um se aí pelo menos. Né? Já o Araguaína, se vencendo, ele praticamente garante a sua classificação.
Alberto, agora mudando de série, vamos para a Série A. Na rodada do final de semana, Flamengo vence o Grêmio, se aproxima do líder Palmeiras, aí fica 3 pontos, uma partida a menos, vai enfrentar o Mirassol nessa partida
quatro
a menos.
Quatro pontos.
Isso, 4 pontos. É, o Flamengo tem uma partida a menos, é contra o Mirassol, pode Mirassol. Vencer. Né? Aí tem um jogo, Palmeiras e Flamengo.
Tem,
né?
E aí, confronto direto.
Direto, então... O empate do Palmeiras no Mangueirão foi... jogou ou não jogou, foi por conta da chuva? Muita chuva lá no...
O jogo começou atrasado, né?
Foi, começou atrasado e terminou bem atrasado.
Muita chuva lá em Belém, no Mangueirão.
É.
A gente viu ali, a partir das 2 da tarde, que era 4 lá, para começar o jogo, e muita gente tirando com o rodo, né, a água. O certo, Damião, não tem essa de campo pesado. Tava pesado por 2.
É.
Alf Manga fez 1-0 logo no início da partida. O Palmeiras empatou, teve um gol para fazer 2-1, mas o VAR chamou, disse que na nascente da jogada a bola pegou no braço de um atacante.
E pegou mesmo.
Pois é, né? Aí ele anulou o gol, né? Anulou o gol do Palmeiras. Tivemos ontem, o Atlético Mineiro estava vencendo o Botafogo, mas terminou no 1-1. O Remo empatou com o Palmeiras.
Despedida do Hulk.
O Hulk foi só lá, mas não entrou em campo. Não. Todo mundo com a camisa, nome Hulk. Mas ele nem ficou para final do jogo, né? O Remo empatou com o Palmeiras 1-1. O Corinthians venceu o São Paulo 3-2. Rapaz, o Mateuzinho fez tudo ontem. Fez 2. Um a favor e um contra. Ele estufou a rede, meu irmão. Ele foi tirar para frente, o taco espirrou. Ele debaixo da rede, estufou a rede do Corinthians. E era do mesmo time, né? Mas ficou 3-2 mesmo. O Mirassol empatou com a Chape, dois times pequenos aí, né? 1-1. O Santos venceu o Bragantino 2-0. O Grêmio, rapaz, não segurou o Flamengo e o Flamengo fez 1-0. Aí nas redes sociais estão dizendo que o Carrascal, na nascente da jogada, estava no impedimento. Mas que foi um golaço, foi. Porque a bola saiu do meio de campo, foi na ponta direita e sem cair,
tudo de primeira.
Cruzamento e tudo de primeiro e o gol. E o Everton foi na bola, mas não achou nada.
Não.
O goleiro Everton. E o Vasco venceu o Atlético do Paraná.
O Vasco venceu.
Rapaz, a classificação hoje, ela tá assim, né? Palmeiras tem 15 jogos, 34 pontos. O Flamengo tem 14 jogos, 30 pontos. O Fluminense tem 15 jogos, 27 pontos. E o São Paulo perdeu, ajudou o Fluminense aí.
Daqui a pouco tem.
Tem lance esportivo para você com muito mais aqui do esporte. Vai saber dessa situação do Santa Cruz, que quando terminou o jogo, Damião, todo mundo da diretoria do Santa Cruz estava com o celularzinho na mão, buscando a tabela para ver como que iria ser. Que eles não tinham certeza
da classificação.
Tanto é que veio somente, né, com os critérios de... cartões. Um abraço, gente.
Valeu,
até daqui a pouco.
Agora são pontualmente 11 horas. Antes do intervalo, vamos aos nossos ouvintes, Márcio Alberto. Solta aí a vinheta.
A hora do ouvinte.
Boa tarde, Damião Viana, Márcio Roberto, Thaís Carolina, Jéssica Parada, Carla, uma semana abençoada para todos vocês que fazem o programa Gente Debate. Damião, eu queria mandar um abraço para a Célia Fabrício. Ela esteve por aqui agora pela manhã. Onde quer que ela esteja, muito sucesso para ela. Quem está mandando é o Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará.
Ah, que bonitinho, Elias. Vou encaminhar essa mensagem para a Célis. Com certeza ela vai ficar muito feliz. E, Damião, a gente tem um bom dia também vindo de Tarauacá. Nossa ouvinte querida Lide Santos deseja um bom dia para nós, para toda a nossa equipe, e diz que o clima lá está bem agradável. Ela mandou um vídeo aqui, Lide, é show, ó. Mesmo que o tempo esteja nublado, ela, o varal dela está lotadinho de roupa lá, lavadinho, tá lá tudo roupinha, direitinho. Né? É. E a gente tem um outro bom dia que vem de Feijó, é a Júlia, e o Márcio Roberto vai colocar esse áudio para gente.
Boa tarde, todos os ouvintes aí deste programa lindo e maravilhoso. De Feijó, eu moro em Feijó, mas não perdo o programa de vocês.
Muito bem, tá aí, né, nosso ouvinte aí lá em Feijó.
É a dona, a Júlia, mandando um abraço pra gente. Um
abraço. Tem mais alguém? Thaís?
Gilberto Braga está ouvindo, gente, o debate.
Gilberto
Braga, querido, um abraço para você, uma semana de paz e de bênçãos para você, para sua equipe, para sua família.
Está chegando mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Bom dia, Damião, é o Davi, motorista de aplicativo, estou ligado no Gente Debate pelo som do carro. E a esposa dele, a de louça, também está na escuta. 105.9 lá em Sena Madureira. Valeu, meu irmão, um abração.
Quero mandar um abraço para o seu Manuel Teles. Seu Manuel Teles, que nem sempre manda mensagens, mas ele está sempre ligado no programa. Ele também é fã do Gente Debate, das rádios do sistema público.
Muito bem, agora são 11 horas, 3 minutos. Vamos faturar?
Vamos
no intervalo comercial ainda hoje. A governadora Maiúsa leva benefícios à educação, saúde, regularização fundiária à Brasileia e Epitacionândia.
E também nós vamos ter a entrevista com a coordenadora lá do... coordenadora de créditos lá do Sebrae, que vai falar tudo sobre essa semana, esse mês inteiro, né, do microempreendedor. Vai falar sobre oportunidades, vai falar sobre capacitação, enfim, tem muita coisa.
E já segui, Polícia Civil recupera objetos roubados em Tarauacá.
E a Polícia Federal apreende 170 quilos de skunk na BR-364.
Vamos faturar.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De R$299.800 por R$269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3808.
80.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11h08. Estamos de volta agora nesta terceira meia hora do Gente Debate. E agora, meu amigo, para você que está em casa com seu rádio ligado, é bom demais ter você na audiência, é bom demais ter você na companhia, você que nos ouve todos os dias aqui na Difusora, você que nos ouve através da FM, nós estamos recebendo aqui nos estúdios, né? No estúdio, Aldeia FM, Difusora Criana. O Gente Debate de hoje recebe Juan Mademir. Que é coordenadora, foi certo, Rama? Rama Demi, certinho, né? Que é coordenadora de atendimento do Sebrae Acre. E ela veio falar sobre o mês do microempreendedor individual. O Sebrae está com uma grande mobilização voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios, com orientações e capacitações e serviços gratuitos para o mês acreano. Fala aí, mês acreano. Eu também estou...
Está incluso, Daniel? Nesse
mês.
Que maravilha.
Tá certo?
Temos um empreendedor.
Opa, sempre, né? E para iniciar esse nosso bate-papo, primeiramente, Juan, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora, ao DFM. Lembrando que nós estamos ao vivo para todo o estado, tá bom? São 11 emissoras do sistema público, é a rede pública de rádio. Agora o Gente Debate está chegando nos nossos 22 municípios. Bom dia.
Bom dia, agradeço a oportunidade por esse espaço aqui para a gente falar dessa programação que foi feita especialmente para os microempreendedores individuais do nosso estado.
Já para iniciar, fala para a gente o que é a Semana do MEI e qual a importância dessa mobilização para os pequenos negócios do Acre.
A Semana do MEI é uma campanha nacional do Sistema Sebrae, que apesar de ter esse nome de semana, ela inicia hoje, dia 11, vai até o dia 29 de maio de 2026, né? Uma sequência de 3 semanas consecutivas. É uma mobilização focada no microempreendedor individual para que ele possa se regularizar, se capacitar e aqueles que têm interesse, né, de se formalizar, de poder abrir um CNPJ de microempreendedor individual.
Então, para você que nos ouve aí, o momento é de capacitação, o momento é de estar se preparando, é de estar se... dando um conhecimento a mais para poder gerar bons negócios. Jéssica,
entrando no bate-papo. eu tenho uma curiosidade. Atualmente, quantos MEIs estão ativos no Acre? E você poderia falar um pouquinho sobre o cenário do empreendedorismo no estado?
Atualmente, a gente tem no estado do Acre quase 22 mil CNPJs de microempreendedor individual. Somente no primeiro trimestre de 2026 foram abertos quase 800 MEIs. Né? E os principais segmentos desse tipo, desse porte de empresa são empresas de vestuário, de beleza, de promoção de vendas e de gastronomia. A gente está num mês muito importante para quem é desse porte. Não sei se você já fez a sua declaração de faturamento, mas...
Já fiz.
Já se adiantou, né?
Junta a declaração, né? Tem que juntar tudo e já faz um pacote só.
E o Sebrae faz esse tipo de serviço de forma gratuita e a gente está no último mês para fazer a declaração de faturamento. Às vezes as pessoas confundem declaração de faturamento, que é uma responsabilidade da empresa, uma obrigação da empresa, e a declaração do imposto de renda de pessoa física, mas são coisas distintas, né? O Sebrae vai te ajudar a cuidar da parte fiscal do seu CNPJ, certo, da sua empresa. Então, esse serviço de declaração de faturamento a gente faz emissão dos boletos, né, que são os impostos que você tem que pagar mensalmente, a abertura, a baixa, a atualização da atividade econômica. Então, tem muitos serviços nessa parte de regularização do seu MEI que a gente pode tratar lá no Sebrae de forma gratuita.
Falando em serviços, quais, além desses que você citou, existe uma forma, um serviço, tem muitos MEIs que ele não emite nota fiscal. Qual que é o procedimento para poder estar entrando no sistema, para poder emitir a nota?
Depende se é nota de serviço ou se é nota de produto. São sites diferentes, né? Um específico para cada um. No Sebrae, especificamente, a gente só faz o serviço relacionado à nota fiscal de primeiro acesso, que a gente fala. Porque para fazer o primeiro acesso nesses sites, você tem que fazer através de um computador ou um notebook, não faz através do telefone.
É porque há uma diferença, né? O MEI do ME, por exemplo, o microempreendedor, você tem que ter o certificado digital. Nesse caso, não há necessidade de ter o certificado digital? No MEI, no caso?
O MEI tem um emissor do Sebrae que funciona.
Certo.
Ele pode utilizar esse emissor do Sebrae para fazer a emissão. Mas a nota fiscal a gente costuma orientar mais somente na parte do primeiro acesso. A gente, certo, não faz a emissão para a empresa.
Mas abre os caminhos.
Sim, a gente procura
que é justamente
orientar
que
o máximo possível.
Eu estou falando aqui justamente quando se trata dos serviços oferecidos, né, durante essa semana do MEI, você tem algumas pessoas que podem ter alguma dúvida e ele pode aproveitar esse momento para poder esclarecer.
Sim, com certeza. A gente trabalha várias frentes, inclusive também acesso a crédito, que o Sebrae tem uma linha de crédito que ele é avalista. Para mulheres, 100% de garantia através dessa linha que é o FAMP, e para outros empreendedores, até 80% a gente dá como garantia para acesso a crédito.
Certo. Muitos empreendedores, eles ainda possuem dúvidas, né, a respeito sobre regularização. Como o Sebrae vai auxiliar os MEIs nessa questão?
A gente faz todo o levantamento para saber se ele ainda é optante do Simples Nacional, e isso é importante o MEI ter em mente, ele procurar sempre ver essa questão no mês de janeiro, porque se ele porventura foi desenquadrado da situação de microempreendedor individual, ele vai ter que procurar um contador. Então, se ele só sabe disso depois, ele vai ter que passar aquele ano todo como uma empresa de porte maior, com auxílio do contador para cuidar dessa parte fiscal, e só no mês de janeiro do ano seguinte ele vai poder se regularizar.
O MEI sai do Simples para o Presumido?
Não, ele fica ativo por uma nuvem.
Não tem.
Ele não vai automaticamente ser enquadrado no novo regime tributário, ele passa a ser considerado pela Receita como se ele fosse uma empresa maior, como se as obrigações fossem como uma empresa maior. E assim, tem muitos casos que a gente vê lá no atendimento de que a pessoa abriu o CNPJ ou deixou que alguma outra terceira pessoa abrisse o CNPJ no seu nome, né? E aí, quando vai ver, está uma bola de neve. Uma bola de neve que eu me refiro é de débitos. Porque quando você abre o CNPJ de MEI, está ali gerando um imposto a ser pago todo mês.
Verdade.
Né? Que é o principal valor é do INSS, que é uma coisa positiva para quem trabalha de forma informal. Abrir o MEI é o maior custo-benefício que ele tem, porque ele vai pagar pouco para ter um bom resultado no futuro, que seria o direito de ter um salário mínimo no futuro.
Então, esse valor que se paga, essa taxa, é uma taxa mínima, aí vamos usar aqui. Essa taxa que se paga, que o MEI paga, ela é um valor que ele está pagando tipo, está sendo repassado para o INSS, para que no futuro ele possa ter uma aposentadoria? Seria mais ou menos assim?
Isso. Do valor que ele paga mensalmente, a maior parte é de INSS, né? Porque é para ele ter direito à aposentadoria algum dia. E aí vai depender se ele, qual é o setor econômico que ele está abrindo. Se for de serviço, ele vai pagar um valor ali simbólico de serviço. Se for produto, ele vai pagar um valor simbólico de ICMS. Então, pode variar aí para quem está abrindo um MEI normal. Hoje, em 2026, entre R$82,05 a R$87,05. E o MEI caminhoneiro é diferenciado, ele paga um valor um pouco maior. Mas também, se você é caminhoneiro e trabalha nessa área de transporte, saiba que você também consegue ter uma segurança maior através da abertura de um CNPJ de microempreendedor individual, que a gente faz essa abertura ou abaixa de forma gratuita no Sebrae.
Lembrando que você está pagando, você não está pagando em vão, o benefício virá. Além de você estar tendo benefício de estar movimentando o seu MEI, lá na frente serve para a sua aposentadoria. Vamos falar de programação?
Não, é interessante. Eu estava prestando atenção nas tuas dúvidas, tu como microempreendedor. As tuas dúvidas, com certeza, são as mesmas dúvidas que muitos outros empreendedores têm, né? A gente estava olhando que a programação inclui oficinas, palestras, consultorias. Quais são os temas bases, né, que vocês estão debatendo?